Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700, na sua rádio 2 Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700, número 171. E vamos, obviamente, continuar lendo as dúvidas que vocês, ouvintes, nos enviaram aqui para o info@radioeldorado.com.br. E todos vocês que nos enviaram essas dúvidas estão aqui com as dúvidas impressas para a gente poder ler, porque todos vocês escreveram no campo assunto o nome do programa, Plug 700. Então a gente soube, a partir daí, que não se tratava de um spam, né? Então se você quiser enviar sua dúvida, faça isso. Use esse endereço eletrônico, info@radioeldorado.com.br, e coloque no campo assunto o título do programa, ou seja, Plug 700.
Como fez, por exemplo, Joel Avelino Ribeiro, que ouve o nosso programa e diz que ele sentiu a insinuação de uma eventual ojeriza que os professores têm pelo Outlook Express. Bom, no meu caso particular, veja bem, Joel, eu não tenho ojeriza pelo Outlook Express. Eu tenho ojeriza por qualquer programa cliente de e-mail. Eu acho que o lugar de armazenar e-mail é na internet e não no meu querido e amado computador. Eles que fiquem lá, eu os leio.
Exatamente, eles, na realidade, né, Peruíde, é a tendência da computação, né, da informática pessoal ou até empresarial, principalmente. É essa tendência que o Alex, por exemplo, naquele e-mail que ele nos mandou e a gente leu no outro bloco, está tentando seguir. Ou seja, ele quer ter, no caso dele, um gerenciador financeiro online. A gente sugeriu aquele serviço do Google, de planilha eletrônica. O e-mail também é uma coisa que tem que ficar online. Por quê? Porque a grande vantagem de você ter o seu e-mail online é a possibilidade que você tem de consultar a sua caixa postal em qualquer local que tenha um computador e tenha conexão com a internet.
Eu vou dar um exemplo. Eu preparei essa trilha que nós estamos lendo de e-mail, estão todos juntos, aqui é uma trilha, eu a preparei e a mandei para o Tarcísio via internet. Ao chegar aqui na redação da Eldorado, o Tarcísio chegou sem papel nenhum na mão. O que, que ele fez? Entrou na internet.
Exatamente.
E puxou simplesmente essa o e-mail estava lá.
Estava lá, ele não estava no meu computador. Ele fica lá no servidor do Gmail, no caso, né? Do Google. E essa é a tendência natural. Então, veja, como é que você ficaria limitado, né, se você utilizar aí o Outlook Express. Porque o Outlook, bem como qualquer outro programa de cliente de e-mail, o que ele faz? Ele consulta o seu servidor de e-mail, puxa os e-mails que estão lá no servidor aqui para o seu computador localmente, e eles ficam armazenados no seu computador. E dependendo, se o Outlook Express ele for configurado para mandar apagar lá no servidor os seus e-mails à medida que ele fizer o download desses e-mails para o seu computador, morreu, meu, porque aí você vai estar com seus e-mails no seu computador. Se você outro dia estiver num outro lugar e quiser, puxa, onde é que dizia mesmo aquele e-mail que eu recebi e tal, você vai ter que ir até o teu computador para lê-lo, né? Algumas empresas precisam ter os documentos, né, as coisas todas documentadas e armazenadas em computadores locais. Então, por isso, algumas empresas usam o Outlook, o Outlook Express ou algum programa de gerenciamento de e-mail, algum programa cliente de e-mail. Mas, de modo geral, a melhor coisa a ser feita é não usar. Não que a gente tenha ojeriza, é que é mais vantajoso.
Muito mais vantajoso.
Você usar um webmail do que usar um cliente.
Inclusive, veja bem, essa história de cliente de e-mail, ela começou... O Tarcísio agora há pouco usou o termo jurássico, né? Ela começou no jurássico da internet. Por quê? Porque era a época em que o megabyte custava. Então o servidor queria se livrar de qualquer coisa o mais rapidamente possível. Então o servidor exigia que você limpasse tua caixa postal periodicamente.
Exato.
Agora, você compra terabyte de baseada, quer dizer, os servidores não têm mais essa limitação. Então agora, você vê, o próprio Gmail está dando quanto? Acho que 3 gigas agora, né?
Exato.
O Terra tem
você
um serviço...
Você deixa lá seus e-mails.
O Terra tem um serviço, que aí não é gratuito, mas 5 gigas. Tem aquele 30 gigas, se lembra? O cara dando 30... Quer dizer, na realidade, agora você compra gigabyte de baseada. Então não tem mais essa necessidade de limpar o servidor. Deixa lá no servidor, está protegido por senha. Está protegido e deixa tranquilo. Agora, o Joel coloca, viu, Tarcísio, mais uma observação, que diz o seguinte. Bom, então, como eu não conheço, se eu gostaria de saber se eu terei algum prejuízo em removê-lo definitivamente do meu computador. Olha, ele ocupa tão pouco espaço que aconselharia...
Deixa lá, deixa até lá. Porque o Outlook Express, ele tá, vamos dizer assim, meio que casado, ele usa praticamente algumas rotinas que o Internet Explorer também usa. Então eliminar um pode prejudicar o funcionamento do outro, tá?
É fazer uma lobotomia muito arriscada no cérebro do computador.
Deixa ele lá, né? Quantas e quantas coisas você tem? Antigamente, é o que o Pedro está dizendo. Antigamente, como o espaço do computador, espaço em memória, espaço em disco rígido, era uma coisa que custava caro, né? E você nem tinha tanto espaço assim disponível por esse motivo, porque custava caro. Então, havia uma preocupação bastante grande dos usuários, uma preocupação válida de apagar aquilo que era lixo mesmo, que você não estava usando. Não que seja que fosse lixo, mas aplicativos, por exemplo, que você não usava, a turma desinstalava realmente do computador. Hoje em dia, tem um lá... Não está incomodando ninguém? Deixa ele lá. Né? É muito difícil faltar espaço por causa de um aplicativo instalado.
Deixa, não mexe muito. O Mauro Koch, que é o nosso ouvinte já e colaborador, ele faz uma correção no Infodrops 487, porque ele indicou um software que é gratuito. E o Tarcísio, na hora de redigir, colocou: você pode adquirir esse software. Ele diz, olha, mas não é adquirir, é gratuito. Mas veja bem, Mauro, o adquirir não quer dizer necessariamente comprar. Tarcísio, o que quer dizer AIDS? A doença, AIDS.
A doença.
O que quer dizer esse AIDS? Ou em espanhol, SIDA.
É SIDA, é a síndrome da imunodeficiência adquirida.
E ninguém comprou para ter AIDS.
Comprou,
Esse adquirir significa obter, de alguma forma, e não necessariamente... Não necessariamente comprar.
Agora, tem um e-mail aqui antes, viu, Pedro? Já existe o tutorial do Chat Show, em português, grato, Paulo Henrique. Bom, esse Chat Show foi, na realidade, uma dica dada aqui há algum tempo num dos Infodrops. Foi exatamente o Reinaldo Menezes que mandou essa dica. Ela está no Infodrop número 200, lá no site da intermatica.org, né?
Esse Chat Show, só explica para o ouvinte rapidamente o que faz esse programa.
É um software que... tem uma versão profissional, uma versão de demonstração, mas ele tem uma opção que faz basicamente o seguinte: gera show de slides. É um slideshow, um salva-telas, que permite inclusive criar uma sequência de slides numa página de internet ou a partir de uma câmera digital. Tá? Então é um gerador de sequências de slides, de vídeo show.
De um vídeo show, né?
Tá? De slideshows, na realidade. E, bom, eu não tenho nenhuma notícia a respeito de um tutorial em português, né, quer dizer, algum documento que ensine a utilizar o Chat Show que esteja em português. Se algum ouvinte for usuário do Chat Show e tiver já uma certa familiaridade com o uso desse software, e até tiver, quem sabe, escrito alguma coisa a respeito, ou conhecer algum tutorial em português, por favor, manda um e-mail aqui para a gente. Tá? Então é o Chat Show, que é um software ao qual a gente fez referência com dica aí do nosso amigo já ouvinte assíduo Reinaldo Menezes, no Infodrop número 200. Tá? Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática. É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Tarcísio, o Clodoaldo aqui tem uma outra dúvida.
Uma outra dúvida. Qual seria a outra dúvida?
A outra dúvida dele é o seguinte. Bom, a primeira era aquela sobre lógica, né? Sobre um livro de lógica. Agora, gostaria que vocês me ajudassem a resolver um incômodo que aparece. Toda vez que eu vou desligar o computador, aparece a mensagem. A instrução número blub fez referência na memória número blub e a memória não pode ser read. Ah, não é o Clodoaldo, o Jorge.
É o Jorge. Estou perdido aqui.
A memória não pode ser read.
Não pode ser written. Nem lida, nem escrita.
Nem escrita. Eu já pedi ajuda para algumas pessoas, ninguém consegue resolver.
Tá, aí
você acha que a gente vai conseguir?
Faz assim, olha, eu já fiz um reparo num computador que tinha um problema parecido. Tá? Aparecia uma mensagem na hora que você desligava, que era mais ou menos essa aí, a instrução, número, bababá, faz referência à memória, número não sei quanto, e ela não pode ser read. Aí eu digitei o teor dessa mensagem exatamente do jeito que ela aparecia, eu anotei, né, e digitei isso no Google, e obtive, pasmem, uma referência a um vírus.
O sintoma desse vírus é justamente aparecer o verbo em inglês... No meio de uma frase em português.
Então é isso. Dá uma pesquisada, eu não lembro exatamente qual era o vírus ao qual se relacionava essa mensagem, mas aí escrevendo, anote a mensagem do jeitinho que ela está e depois reproduza isso no campo de busca do Google, por exemplo. Tá? E aí você vai achar alguma referência em algum site, normalmente sites desses de fórum, porque assim, muitos desses problemas pelos quais a gente passa no computador, e principalmente esses que são ocasionados por vírus, eles são problemas que obviamente não são exclusivos de você. Se eles são ocasionados por vírus, várias pessoas passaram por esse problema. Então é muito comum esse tipo de coisa ficar circulando em fóruns de discussão de informática pela internet. Então se você digitar isso do jeito que está, muito provavelmente você vai encontrar referências em fóruns dessa mesma dúvida que outras pessoas já tiveram. E nos fóruns de discussão, se você tiver um pouquinho de sorte, você vai ter a pergunta, que é a sua pergunta também, igualzinho, mas vai ter também a resposta, a dica para resolver.
Em que site você vai encontrar a tal vacina, o tal programa?
Então dá uma fuçada no Google que eu acredito que você vai achar. Eu lembro que eu achei e resolvi o problema. Era uma vacininha de um vírus, você aplicava lá um removedor, vamos dizer, específico daquele vírus, e o problema foi sanado.
Agora, Tarcísio, nós falamos lá para o Clodoaldo sobre Visual Basic, lembra? Que falamos, é uma das linguagens possíveis de programação para ele aprender um pouco de lógica, né? E o Maurício Oliveira é um programador que usa o Visual Basic, então talvez, Maurício, você possa dar alguma dica para o Clodoaldo, interessante. E o que o Maurício fez? Ele fez um programa que eu já usei e achei fantástico.
Em Visual Basic.
Em Visual Basic, que é o piano eletrônico. É um programa que tem 128 instrumentos musicais diferentes, 47 sons de bateria. Ele toca 12 tipos de acorde pressionando uma única tecla.
Olha que legal.
Ele toca acorde simulando as 6 cordas de um violão. E inclui, inclusive, a versão simplificada do código fonte aberto. Para quem não sabe, o código fonte aberto é justamente o que ele escreveu na realidade, a primeira coisa que ele escreveu, a definitiva, que ele escreveu em termos de linguagem de programação, a partir da qual foi gerado o .exe, foi gerado o programa que realiza
agora,
isso.
Agora, o mais legal...
Que alguém pode, tendo o código fonte aberto, alguém pode alterar,
claro,
inclusive.
E o mais legal é que tudo isso é gratuito. Ele disponibilizou gratuitamente tudo isso no site www.pianoeletronico.com.br. Já está na versão 2.5. Autor Maurício Oliveira. Então, para quem curte, né, um instrumento musical e quer ter uma espécie desses teclados meio que sofisticados no seu próprio computador, sendo simulado no seu próprio computador, está aí uma boa dica. Essa do Maurício Oliveira, que desenvolveu esse esse aplicativo que transforma seu computador literalmente num piano eletrônico.
Agora, como eu tenho 64 anos, isso me traz algumas vantagens fantásticas.
Isso me lembra uma música dos Beatles. When I'm 64.
64, exatamente. I am 64. Que coisa chiquitosa.
Você não precisa falar when I'm 64, você já é 64. 64.
Tá certo? Hoje, por exemplo, furei a fila do banco. Entende? Porque eu tenho assim. Hoje, por exemplo, eu posso bater nos alunos, porque o estatuto do idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Bato, certo, e não me acontece nada.
Exatamente.
E por isso que alguns chamam essa idade de a melhor idade, né? E o Roberto Bissolotti manda uma dica muito interessante de um site de uma arquiteta, Cibele Barros.
Sim.
Que é um site onde se encontram muitas dicas, orientações e projetos de casas seguras para pessoas de idade. Tá certo? Então é muito interessante fazer uma visita.
O site é esse, é www.casasegura.arq.
Arq de arquitetura.
.br. Tá? www.casasegura.arq, né? Arq.br. O que mais que a gente tem aí de interessante? Dá tempo de mais uma, Peruíde, rapidinho aqui.
Mais uma interessante...
Ah, bom, o Oswaldo Silveira tem uma aqui, fazendo referência ao Ubuntu, que é aquela versão de Linux, né, que a gente até já chegou a sugerir aqui aos nossos ouvintes, e a referência que ele diz, ou que ele faz aqui, é que Ubuntu é uma palavra africana que significa humanidade para todos. Aliás, isso está até escrito lá no site do Ubuntu. E tem como conceito principal levar esse espírito para o mundo do software. O Ubuntu é ideal para o usuário doméstico, mas para os softwares específicos como Photoshop e AutoCAD, o interessante seria usar outro sistema operacional.
Sim, porque não é um sistema operacional profissional, tá certo? Exato. Ele é para usuário doméstico.
Tá bom. Com essa essa sugestão aqui do Oswaldo, né? Esse é o Oswaldo Silveira. A gente encerra mais esse Plug 700 de hoje, agradecendo a todos vocês, ouvintes, que nos enviaram essas dicas, essas sugestões e essas dúvidas, né, que de certa forma acabaram fazendo a pauta do programa. Tá? Agradecemos a todos vocês e a todos vocês também que nos ouviram durante essa última uma hora, convidando-os também, aproveitando para convidá-los para se plugarem no próximo Plug 700. Até logo a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, e conforme diz o Franklin, um abraço aos três. Porque ele está mandando para o Valdir também.
Ah, para o Valdir.
Até a semana que vem.
O Plug 700 termina agora na Eldorado. Mas na internet, a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.